Viram só? Viram só? Tô ligando o som. Esse é o começo da nossa live do Conde de hoje. Esse vídeo genial que foi editado, foi enviado a mim e eu tô compartilhando com vocês aqui, justamente porque vai ser o nosso tema. Deixa eu colocar a musiquinha aqui. E agora, começando a live do Conde. Sejam bem-vindos. Tá bom? Eu já vou botar recadinho aqui para todo mundo. Olha só o recadinho aqui. Sai! Vou fazer que nem aquela pastora. Até uma pastora que faz assim, tem até um meme da pastora que faz assim: sai de mim, sai pra lá, sai gado, não vem aqui hoje não, tá? Senão vocês vão se sentir muito humilhados aqui. Tá não. Oi, Instagram, tudo bem aqui? Vamos lá comigo. Pinóquio, adeus Pinóquio. Por que eu tô falando adeus Pinóquio? É óbvio que eu tô falando adeus Pinóquio porque o Pinóquio, enfim, agora não existe mais. Adeus. Como é que é o nome do autor do livro do Pinóquio? Eu tô lembrando do Gepeto aqui, mas o Gepeto é personagem, enfim. Mas quem que é o autor do Pinóquio? Não, sinto muito. Pinóquio. Perto do Bolsonaro é pinto, né? Sem condições. Eu nunca vi alguém mentir tanto em toda a minha vida. Nunca. E eu já vi aqueles campeonatos de mentira que são geniais, que é do folclore brasileiro, vinha do imaginário, tal, popular. Você pode ver. Tem campeonato de mentira no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Ceará. Sabe? E é muito legal, porque assim, é quem conta, quem sabe contar mentira. Quem sabe? Porque contar mentira é uma arte. Contar mentira é uma arte. Então, o cara fala assim: não, eu tava no Rio lá, aí eu joguei o anzol, né? E o peixe comeu a vara inteira e comeu a caminhonete. Caminhonete do meu amigo que tava lá. Até hoje a gente não achou a caminhonete. Então, o cara que conta uma mentira assim é talento e tal, para segurar a atenção das pessoas. E tem campeonatos de mentira, é muito bacana. Agora, gente, música. A ONU se tornou um campeonato de mentira desses do interior do Brasil. Quer dizer, o Trump e o Bolsonaro competindo para ver quem conta mais mentira. Desculpa, Trump, né? Trump, Bolsonaro é campeão, querido. Você pode mentir até o apocalipse. Não vai ganhar de Bolsonaro. Vai ganhar de Bolsonaro. Eu nunca, assim, é uma experiência quase que transcendental uma pessoa mentir tanto, tanto. E a gente vê, a Rede Globo diz assim que o discurso do Bolsonaro foi polêmico. A Folha de São Paulo também, a Folha de São Paulo é uma graça, né? É uma fofa. Ela diz que enfim, é complicado, né? Hoje eu vou falar um pouquinho de linguística com vocês, viu? Vou falar de sentido, de produção de sentido, né? Olha a manchete da Folha de São Paulo aqui: leia a íntegra do discurso de Bolsonaro na ONU. Quer dizer, aquilo é um discurso? Quem disse? Onde que está escrito que aquilo é um discurso? Aquilo não é um discurso. Aquilo é, tecnicamente, um aglomerado de imposturas, mentiras, blefes. E aquilo não. A verdade foi espancada. A verdade foi torturada na ONU. A ONU não pode se calar diante disso. Porque o sentido do discurso, o sentido das palavras, ele não pode ser comprado, ele não pode ser chafurdado no lixo. O sentido das palavras tem um protocolo de produção, depende da prática do enunciador, depende do contexto, em que esse enunciador vive, do histórico. O enunciador é o sujeito, né? Que nem isso, esse verme pode ser, digamos, enquadrado nessas circunstâncias. Então, é algo assim, realmente é transcendental, transcende a nossa vã filosofia. Diante disso, quer dizer, eu não sei se há um precedente para a mitomania, né? A mitomania, ela galgou um novo degrau, está em um novo patamar. Alô, psicanalistas, psicólogos, pesquisadores da área de psicologia, a mitomania agora, os casos relatados da compulsão pela mentira, porque existe, é um distúrbio mental, devidamente catalogado pela OMS, agora tem um novo patamar. Depois de Bolsonaro tem um novo patamar. É algo sem precedente. Né? A gente sabe que políticos mentem, a gente sabe que políticos são demagogos, a gente sabe que existe essa hipocrisia geopolítica internacional. Todo mundo tem a sua cota, digamos assim, de mascaramento da verdade e dos fatos. Mas hoje nós tivemos uma experiência nova. É um fenômeno novo, né? Porque um sujeito que, no dia a dia não faz a menor questão de prestar solidariedade às pessoas sofrendo pelas queimadas, a América do Sul inteira sofrendo com as fumaças tóxicas das queimadas do Pantanal, da Amazônia, da Mata Atlântica e do Cerrado, com o mergulho das multas do Ibama, quer dizer, o Ibama parou de multar simplesmente, a fiscalização parou de acontecer. É por isso que eu estou dizendo, que eu vou ter de falar um pouco de linguística hoje com vocês, a verdade... O próprio discurso, ele não consegue se estabelecer. Por isso que eu digo que não é um discurso, porque não tem amparo na prática, no contexto do dia a dia, até jornalístico, tá? Na miséria da nossa imprensa também na verdade a imprensa brasileira é a grande responsável por esse fenômeno absolutamente transcendental, que é um presidente mitômano, mas no grau mais absurdo da história. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo de proporções monumentais. Responsável por isso, a imprensa brasileira. Eu me lembro que a imprensa brasileira tá dando toda a cobertura pro Bolsonaro nesse momento. Toda a crítica ao volume desproporcional de mentiras que ele disse está totalmente recoberta por uma coisa assim de institucionalidade. Eu vou trazer para vocês aqui, por exemplo, a Globo diz assim, a Folha de São Paulo está dizendo o seguinte, ele disse, né? Ah, o governo brasileiro deu R$1.000 de benefício para mil dólares. De benefício para as pessoas, eu dei R$1.000, acho que ele, não sei se ele usou a primeira pessoa, não me lembro, de benefício para as pessoas, o auxílio emergencial com relação à pandemia e tudo mais, R$1.000, ele falou. O que que a Folha de São Paulo faz? Fala assim, não foi R$1.000, ela diz que é exagerado, ela não fala que é mentira, ela diz, ele exagerou, a agência de checagem que chama Lupa, não diz que foi mentira, diz que foi exagerado. E ela faz as contas, né? A agência, eles têm calculadora lá na agência Lupa, né? Fizeram as contas e foram 5 parcelas, acho que até aqui, de R$600. Sim, eu acho que já está super dimensionado também, né? O Brasil vive de extremos, né? Subnotificação e supernotificação, que é o trabalho que a imprensa faz para apoiar os fascistas. Deixa eu ver aqui a matéria, só para não ficar aqui. Olha só, vou fazer literalmente aqui para vocês. Vamos ver onde é que tá os R$1.000 aqui. Boa, 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 boa. Vamos à música. Música para o Conde procurar aqui a matéria. Aquela coisa. Tô procurando. Aqui. Ah, a Agência Lupa, que bonitinha, ela é fofinha também, né? É ingênua, né? Aquela coisa assim. É, bom, destinou mais de 100 bilhões para ações de saúde, diz o Bolsonaro, discurso da ONU, né? Socorro a pequenas e microempresas. Mais de 700 mil microempresas faliram no Brasil. Dado que o Mercadante deu ontem no lançamento do plano Reconstrução e Transformação do Brasil pelo PT, Perseu Abramo. Assim compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. É, concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1,000 para 65 milhões de pessoas. Ah, esse é o Bolsonaro. Aí a Lupa e a Folha, eles dizem o seguinte: o número é exagerado. Tá? Não foi mentira, tá, gente? Foi exagerado. Tadinho. Até o momento, o governo pagou 5 parcelas de R$600, o que soma R$3.000, bem abaixo de R$1.000. Deixa eu fazer minhas contas aqui, peraí, vamos ver se tá certo isso. Deixa eu fazer aqui 5 vezes 6, né? Mais 2 zeros aqui. É, bateu a conta da Lupa e da Folha. Então foi exagerado. Ele não mentiu, ele exagerou. Só coitado. Deixa o cara, ele exagera. Todo mundo exagera um pouco na vida. E aí, bom, nós temos esse... Então você vê como a nossa imprensa, gloriosa, né, trata o verme com uma imensa... Como é que é o nome daquilo? Esqueci a palavra. A palavra esqueci, a palavra agora escapou. Tudo bem com vocês aqui? Daqui a pouco eu vou pro bate-papo. E com imensa condescendência, né? Condescendência com o Bolsonaro. É uma coisa absurda. Quando o Lula ia discursar na ONU, aliás, o Lula fez um discurso paralelo a esse do Bolsonaro, que é uma das coisas mais lindas também que a gente já teve a oportunidade de ver. Ele deu uma entrevista hoje para o canal Meteoro, né, do YouTube, super canal lindo, e aí ele começou a entrevista falando disso e fez o discurso. Eu postei nas minhas redes o discurso, está postado também no 247, e diz ali tudo que a gente também precisa ouvir, e a imprensa, mais uma vez, tradicional. Então a imprensa é sócia do Bolsonaro. Folha, Globo, Estadão, eles fazem essa cara de nojo com o discurso do Bolsonaro, mas é absolutamente, realmente é algo diversionista, né? A imprensa brasileira tem lado e o lado dela é o Bolsonaro. É, depois eu vou falar desse discurso do Lula. Isso sim é um discurso, né? Que deveria ter. O Lula pediu desculpas à ONU, desculpas ao mundo. Vergonha de ter um presidente mitômano, presidente doente. Na verdade, é um misto de doença, parcimônia, a Cyberan, parcimônia, condescendência, né? Trata com muita parcimônia. A imprensa cuida do Bolsonaro. E, gente, vocês achavam que o PSDB era blindado, né? Não achavam isso? Todo mundo sempre achou isso, né? O PSDB é blindado. É blindado pela imprensa, é blindado na justiça também, né? É blindado na justiça. Os tucanos, né, são imunes, eles têm imunidade eterna, não são presos, não são condenados, nada, nada. Tem um desgaste aí residual, Serra, Alckmin, Aécio, mas cadê o Aécio? Devia estar preso já há tanto tempo. Tem nada, nada acontece com tucano. Então, tucano é blindado, mas o Bolsonaro, querido, esse sim. Quer dizer, blindagem tucana não chega nem aos pés da blindagem que a imprensa faz com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é muito mais extravagante que o PSDB. Né? O Bolsonaro é assassino. Ele não tem pudores para manifestar seus pendores assassinos e genocidas. Seus pendores golpistas. Seus pendores antidemocráticos. Ora, como uma imprensa que quer se levar a sério protege uma figura dessas? Em que mundo isso é possível? No Brasil. No Brasil isso é possível. Folha de São Paulo, Grupo Globo, Estadão. Né? Eu sei, vocês estão cansados de me ver dizer isso, todas as lives e tudo mais, mas eu sou daquela opinião, eu preciso repetir isso. Preciso repetir até cansar. Realmente até cansar. Se você deixar de lado, isso cai no esquecimento, a gente cai na normalidade, daqui a pouco a esquerda está falando que a imprensa é maravilhosa. Né? Daqui a pouco setores progressistas falam, não, a Folha de São Paulo ajudou, a campanha do Amarelo é linda, e não sei o quê, e todo mundo esquece. Eu acho que, então, serei um contraponto a tudo isso que tende a acontecer no Brasil. Agora, voltando, portanto, a esse amontoado de mentiras que foi entoado hoje de maneira grotesca e nojenta na ONU, uma vergonha para o Brasil... O mundo está estarrecido. Eu ia lembrar para vocês o seguinte. Tô aqui, viu, Conde? Marília Grantham. Quem é Marília Grantham? Não é a Marília Guimarães, não, né? Minha amiga querida. Nós vamos entrevistar o Zé Dirceu na quinta-feira. Vocês têm noção? Sabiam disso? Zé Dirceu. Primeira entrevista depois da cirurgia que ele fez. Ele tá ótimo. Tá maravilhoso. E vai ser uma entrevista. Se preparem, viu? Ô Zé Dirceu! Tô chegando, viu, Zé Dirceu? Cadê minha música aqui, gente? Pelo amor de Deus, cadê minha música? Zé Dirceu! Segura essa bronca, Zé Dirceu! Vamos conversar sobre Cuba. Vamos conversar sobre clandestinidade. Sobre, evidentemente, sobre o Brasil, sobre governos Lula. Gente, vai ser demais, tá? Quinta-feira, às 16h, no canal deste linguista que vos fala aqui, Zé Dirceu, inteirinho pra vocês. Vocês gostaram. Eu tô brincando aqui. O Lula tá tão bonito. Tá tão bonito. Tem uma foto, eu vou até botar pra vocês aqui, não no Instagram, porque no Instagram tem interface. Deixa eu botar a foto pra vocês do Lula com a Janja aqui, porque tá uma coisa impossível, né? Impossível, gente. Calma. Cadê o gado? Tem gado na live? Tem gado! Então, ó, prepare o coração. Vou colocar aqui, atenção, 2, 3, 1. Tchuk! Aqui, o Lula! Ô Lula, olha isso! Vocês têm noção? Dá um look no Lula com a Janja. Não tem condições, né? Aí ele tá tão. Ó a pele desse homem! Ô Lula! Tá lindão, né? Ele tá lindo, a Janja tá linda, é um casal lindo. E deixa eu colocar aqui, eu tô junto não, aqui na tela? Não, não tô, aqui ó, eu tô pequenininho agora junto. E aí, e no Instagram eu falo direto pra vocês, né, a foto do Lula que tá no meu Facebook, depois eu vou pôr no Instagram. E aí ele tá tão bonito que eu fiz uma brincadeira hoje, vamos eleger o homem mais bonito do Brasil. O homem mais bonito do Brasil. Aí assim, as opções são Lula, Chico Buarque. Eu conheço o gosto das mulheres, vocês acham que não? Lula, Chico Buarque, mulheres honestas, né? Não tô brincando. Chico Buarque, deixa eu ver aqui meu post, que agora fiquei até emocionado aqui. É o Lula, o Chico Buarque, o Lindbergh, o Zeca Dirceu, já viram o filho do Zé Dirceu? O Zé Dirceu é bonitão também, também naquela época lá, querido. Era o Zé Dirceu e o Zeca Dirceu. Quem mais? Lindbergh, Lula, Chico Buarque. Não sei se eu... E daí, mas eu tinha esquecido do Stucker também. Só gente boa. Stucker. Esqueceram do Stucker. Ah, brincadeira. Haddad. Tinha esquecido do Haddad. Pois é. Então, Lula, Chico Buarque, Haddad, Lindbergh e Zeca Dirceu e Stucker, Ricardo Stucker. Quem que vocês escolhem como o homem mais bonito do Brasil? Pode escolher aqui, depois vocês vão concorrer a um beijo do Conde, tá? O Zeca Dirceu destrói corações, né? É uma coisa impressionante. Quando ele fala, essas mulheres ficam loucas. Gente, Haddad, né? O Haddad também. São todos bonitos, tudo bonito. Não tem problema falar beleza masculina. São bonitos. É uma coisa meio demodé, evidentemente. Mas a gente está se divertindo aqui, tá? A gente se diverte. Mas o que eu tava falando mesmo? Eu tava falando... Deixa eu ver. Do discurso do Verme. O discurso do Verme. Deixa eu agradecer a Neida Santos aqui já pela rosa que ela me manda todas as noites. Obrigado, Neida Santos. Música romântica para Neida Santos. Eu não vou ter música romântica agora, mas tá, tentem lembrar na cabeça de vocês de uma música romântica. Silêncio, silêncio para eu. Neida, obrigado pela rosa mais uma vez. Eu fico muito feliz e aqui está a minha rosa para você. Neida Santos, um beijo, tá? É isso. Não! O Glauber Braga. Glauber Braga é bonitão também, é bonitão. Então, é só gente honesta, né? É concurso de beleza honesta. Concurso de beleza honesta. O Chico Buarque vem ganhando isso há muito tempo, né? Mas o Lula é impossível. Ele não era tão bonito assim quando ele era presidente. Agora, que absurdo. Eu fico, me sinto humilhado. Gente, vamos voltar para a questão do aglomerado, né? Infame, praguejado por esse verme, né? Vamos falar o português agressivo, correto? Eu comigo não tenho muita eu faço o movimento contrário. Enquanto a imprensa brasileira trata o Bolsonaro como presidente, como um estadista, que a Folha de São Paulo trata o Bolsonaro como estadista, né? Vamos combinar. O Globo também, a Globo também. São atacados, né? Todos os dias, tudo mais, mas tratam o Bolsonaro como estadista. Por quê? Eu acho que tem até um componente que é o seguinte ali. Eles morrem de medo do Lula. Morrem de medo da volta do Lula. Então, como eles têm pânico da volta do Lula e do povo, da soberania popular, eles continuam ali tratando o Bolsonaro como estadista. Estadista. Continua invisibilizando o Lula sem a menor vergonha. Sem um pingo de vergonha. Quando o Lula ia na ONU, vocês se lembram disso? Vamos só lembrar rapidamente. O Lula, eu tô impressionado com a audiência do meu canal. Obrigado, viu, gente? Tá muito linda o engajamento de vocês aqui no canal do Conde. Quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui essa transmissão. E no Facebook, no Twitter... E vamos que vamos, né? Tem muitas coisas boas que vão acontecer no sentido de potencializar o meu trabalho aqui com vocês. Aguardem, em breve teremos novidades, eu vou contar para vocês. Bom, vocês se lembram, quando o Lula ia fazer discurso na ONU, o Gilberto Gil tocava, né? Era toda aquela festa, o Kofi Annan ia tocar percussão com o Gil, era tudo uma alegria muito grande, o Lula era ovacionado, o mundo inteiro, a Europa, os países asiáticos, ficavam de cara com o Lula. Quem que é esse cara? Por isso que você acha que o Obama chamou o Lula de o cara porque ele ficou com vontade? Assim, de repente? O Obama acompanhou a vida do Lula. A história do Lula. Sabe quem é o Lula. Sabia quem era o Lula. Não tô aqui... Tem gente que detesta o Obama. Não tô aqui para ficar jogando confete no Obama. Eu tô dizendo que o político que ocupa a posição mais poderosa geopoliticamente do mundo até aqui... Os Estados Unidos estão em decadência, né? Estão em decadência. Mas naquele momento, continua sendo forte, mas está em decadência. É a posição dele, não é a persona do Obama que me interessa. É o presidente dos Estados Unidos dizendo com toda simpatia e reverência, quase ajoelhou e beijou a mão do Lula ali naquela reunião, acho que do G20. As cenas estão aí para todo mundo ver o tempo todo, para quem quiser. A imprensa também visibilizou aquilo, criticou, debochou, Folha, Globo, Estadão, mesma coisa de sempre. Então, esse é um retrato. Nós vamos botar os pingos nos is. A eclosão dessa ferida, essa pústula chamada Bolsonaro, tem pai, tem mãe. Chama-se jornalismo brasileiro. É isso. Ele é filho direto, né? O patrono desse jornalismo de esgoto brasileiro é São Bolsonaro. É isso. é uma relação íntima, visceral, de muita cumplicidade um com o outro. E portanto, só lembrar, quando o Lula fazia um sucesso estrondoso no exterior, a imprensa dizia que tinha sido um fracasso. Jamais deu o braço a torcer. O Lula, ovacionado na ONU, às vezes recebia palmas de minutos, todo mundo em pé. Coisas sem precedentes. O Lula arrebentou todo o governo dele. A gente sabe disso, saiu com 90% de aprovação. Sabemos de tudo isso, não precisa ficar repisando, mas é importante repisar para lembrar justamente quando aparece agora um verme, né, representando o Brasil para o mundo. É uma vergonha muito grande, eu tenho vergonha. É preciso que o brasileiro diga que tem vergonha dessa situação. E, bom, veja como as coisas funcionam. Quando o Lula ia lá fazer um puta de um sucesso, e o mundo ficava quase de joelhos pro Brasil, falou, pô, que cara maneiro que é esse, que é o presidente brasileiro. A imprensa jogava tudo para baixo, trazia toda uma linha editorial, uma pauta toda regressiva. Beleza, a gente já sabe disso. É só pesquisar, ainda tem muita coisa, tem muita pesquisa na área dos estudos da linguagem por isso que o próprio jornalismo também não gosta da pesquisa, não gosta da ciência. Se gostasse, faria uma oficina de estudos da linguagem para os seus jornalistas editores. Nunca ninguém faz, nem na mídia alternativa. Então, realmente, a situação não é fácil. Não é fácil. Agora você tem o Bolsonaro. Agora você tem o sub do sub do sub da imoralidade mais profunda que já se teve notícia. Um verme mentiroso, mitômano, genocida, miliciano, corrupto, fazendo um discurso para a ONU. A imprensa tenta salvar o discurso do Bolsonaro. Você vê que a matéria da Folha de São Paulo é uma matéria assim, ela não vai na jugular do Bolsonaro. Ela simplesmente vai dizendo assim, não, calma, isso aqui foi verdade, aqui ele exagerou. Ela vai levando a sério. Mesma coisa as outras mídias, elas estão treinando. É estrutural, não tem nenhuma ordem direta para se fazer isso. É estrutural deles, é técnico, é esse jornalismo obsoleto do século XX. São esses preceitos, esses valores, esses pressupostos dos manuais de redação que muita gente das mídias alternativas ainda acredita nisso. Não sabe como é que é o gerenciamento de sentido. Então eu vou falar para vocês como é que funciona o gerenciamento do sentido. Calma. Toma guarda minha água aí, dá licença. Não tem Bolsonaro aqui para mim? O Bolsonaro não gostou do discurso do Bolsonaro? Não, é ridículo você ver o cara dizer o Brasil tá em chamas, Brasil pegando fogo, e dizer que tá combatendo o desmatamento. É curioso, quer dizer, mas você que gosta do Bolsonaro não gosta de desmatamento, meu filho? Fazendeiro? Fazendeiro que assassina comunidades indígenas? Assassina os indígenas? E o Bolsonaro ainda vai lá e bota a culpa no índio. Desculpa eu gritar, mas eu sou assim mesmo. Bota a culpa nos indígenas. Ah, isso aí é coisa dos indígenas que estão fazem roçado, botam fogo no roçado. Tem noção? Alguém que ocupa a posição de presidente, de maneira criminosa, evidentemente, mas está ocupando esse cargo, dizer para o mundo e criminalizar os indígenas desse país, a APIB, Associação para os Povos Indígenas Brasileiros do Brasil, a APIB, que é a associação, acho que mais importante, articulação, né? É uma articulação dos povos indígenas do Brasil. Eles já lançaram uma nota e denunciaram o Bolsonaro no STF e na própria ONU. Vou ler aqui para vocês, né? A PIB vai ao STF contra ataques e mentiras de Bolsonaro aos indígenas na ONU. Isso é gravíssimo. Quer dizer, os indígenas, sim, no Brasil, a articulação dos povos indígenas do Brasil, tem dignidade de imediatamente se manifestar e recorrer ao único fórum possível, que é o STF no Brasil. E tem que recorrer às cortes internacionais também, porque a justiça brasileira tá muito capenga. Deixa eu ler aqui um trecho do manifesto da APIB, né? Começa assim, vale a pena ler para vocês, vou até tirar a música aqui para ler. Não, bota um pouquinho de música. Um pouquinho de música vale a pena. Podia ter música indígena. Eu vou achar. Logo eu acho a música indígena. Tá bom! Tudo bem! Onde vocês estão? Fala pra mim! Fala, gente! Ana Fádiga, esse KKK tá rindo aqui, tá todo mundo rindo. Excrementíssimo presidente da República. Cara, não tem bolsominion? Tudo covarde. Ninguém pra encarar o condão aqui. Fala sério, nem cirista? Tem nenhum cirista aqui também? Então vamos que vamos. Vou ler aqui a nota da PIB, né? Ao culpabilizar novamente povos indígenas e comunidades tradicionais pelas queimadas da Amazônia, Jair Bolsonaro consolida a mentira como política de governo durante a Assembleia Geral da ONU. A PIB protocolou também nessa terça no Supremo Tribunal Federal uma interpelação para que o governo explique na justiça as mentiras que propaga e comunicou à ONU. Isso é importante. Os ataques feitos aos povos indígenas. A nota da PIB é exemplar, contundente, admirável e me representa, né? Me representa e representa os povos indígenas, evidentemente. Eu vou ler um trecho mais aqui da nota da PIB. Você vê o estado de miséria do jornalismo brasileiro aceitando isso. Você pega as manchetes, olha aqui, Folha de São Paulo. Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro da ONU com checagens e contextualização. Quer coisa mais fria que isso? Parece assessoria de comunicação do Bolsonaro. Trabalha para o Bolsonaro. Quer ver o que o Estadão está falando? Bolsonaro usa dados falsos sobre pandemia e queimadas e exagera no valor do auxílio. Sabe, tudo bem, foi um pouquinho melhor. O Estadão tem essa qualidade residual às vezes, né? Usa dados falsos. Não é usa dados falsos, Estadão. Bolsonaro mente. Estadão, mente. Usa o português correto, castiço. O Globo também está na mesma vibe. Vou pegar aqui o Globo agora para vocês. Mesma coisa. Eles não conseguem. Discurso de Bolsonaro na ONU é descolado da realidade, diz líder de investidores com 100 trilhões em ativos. Eu acho engraçado. Sabe o que eu acho curioso? O Bolsonaro vai lá, mente. Tem uma música que é assim, né? Mente. Que música que tem mente? Eu gosto daquele meme, né? Que é assim, né? Que é meio de dicionário, assim, né? Semente. O que é uma semente, né? Daí o cara mostra uma semente. Não, mas não é a semente, é assim, semente. Tem uma música tão bonita, romântica, não sei se era do Chico, do Calbi, o que que é. Mente. Que música que é essa? Tá na minha cabeça aqui. Também depois de ver o Bolsonaro, que música que você vai ter na cabeça? É música de mentira. É impressionante. Impressionante. Eu ia dizer sobre... Tratamento de luxo da imprensa brasileira para o Bolsonaro, mais uma vez. A imprensa alternativa nem sabe para onde vai direito, né? É até engraçado, né? Tenta fazer ali, faz uma matéria. Você tem artigos interessantes. A Carol Proner escreveu um artigo importante. Eu acho que eu preciso escrever um artigo e botar o nome de Adeus Pinóquio, né? Pinóquio não existe mais. Pinóquio morreu. Tô de luto porque é um personagem importante. Interessante, né? Do imaginário, não só infantil. Pinóquio é importante. Pinóquio foi assassinado hoje, porque nós temos um mentiroso agora que é muito mais emblemático. Bolsonaro é sinônimo de mentiroso. Agora, quando a pessoa mentir, você fala, você é um Pinóquio? Não, você vai falar, é um Bolsonaro. Agora vamos falar do sentido. Eu ia falar do sentido da produção de sentido. Vamos lá. Respirem fundo, não vai doer. É rápido, indolor. O negócio é o seguinte. Os fascistas... Eu estou tendo aulas, as minhas lives com o Fernando Horta, Você sabe que eu sou muito esperto, né? Sou esperto pra caramba. Tá? Esperteza é pra caralho. Porque eu faço live com pessoas inteligentíssimas e aí eu sou privilegiado. Vocês conhecem aquela piada bonita que os próprios judeus contam contam de si próprios, né? O sujeito chega pro outro, o cara chega pro judeu e diz assim, né? E aí, vamos trocar algumas ideias? E o judeu diz assim, mas aí você vai sair ganhando. Tá, tudo bem, ninguém entendeu, tudo bem, não tem problema. Nenhuma risadinha. Vamos falar da questão do sentido, né? Então, eu estou tendo muitas aulas em tempo real. Se vocês assistirem as lives, sucesso total, né? Com o Fernando Horta, vocês vão ver a aula que ele... O Fernando Horta talvez é o maior especialista em fascismo no Brasil. Está dando curso sobre fascismo. Ele é professor da UNB. Um grande intelectual, figura... Não tem papas na língua. Fala o português correto. E eu tô aprendendo muito com ele. Bom, e ele fala muito do fascismo. Agora, eu vou meter minha colher nessa questão do fascismo. O fascista, ele acha que o sentido das palavras é uma concepção atrasada, retrógrada, de produção de sentido, de linguagem, de língua, né? Eles não têm acesso. É curioso porque as vertentes mais complexas, interessantes e que recobrem de fato o fenômeno histórico da produção do sentido das palavras são vertentes marxistas, né? Que tem origem também, que tem uma interface com a psicanálise, com a teoria da subjetividade na psicanálise lacaniana e com o próprio estruturalismo no bojo da linguística sociriana. Não vou entrar em detalhes, mas eu só quero dizer o seguinte, em português, muito claro para vocês. Os fascistas acham, e a elite branca brasileira tem muito a ver com isso, que o sentido está no dicionário, que o sentido está na gramática, no livro físico, entendeu? Que existe um lugar no mundo em que todos os sentidos das palavras estão acumulados e digamos, arquivados. Não é assim que funciona. A linguagem não é assim. Nós produzimos significação enquanto falamos. Mas, esse é o efeito de verdade. É isso que está em questão nesse momento, no colapso da própria interpretação do fenômeno que nos recobre de proliferação de fake news e de você não ter condições mais técnicas de discernir aquilo que é verdade e aquilo que não é. A história da palavra pós-verdade que o dicionário Oxford elegeu, acho que há alguns anos atrás, talvez 6, 7, não sei, com a palavra do ano, aquela frescura ridícula que o Oxford... Mas é bonitinho, né? A palavra do ano. Qual que é a palavra mais cuti-cuti do ano, né? A pós-verdade foi uma delas, a palavra composta, pós-verdade. Agora, o dado é que a noção de... Para um linguista, verdade e mentira é uma discussão rupestre, é uma discussão que não cabe. Eu até já disse isso antes, vou repetir para vocês. Essa história da gente ficar nesse limiar do que é verdade, do que é mentira, nos empurra para o passado e para a incompreensão de tudo. Ficar discutindo o que é verdade, o que é mentira, é muito regressivo. É muito infantil. Isso é infantil. Não é assim que funcionam as coisas. O que linguistas discutem é qual é a maneira de composição da sua significação. Ela procede? Ela é consistente? Ela para em pé? Se ela parar em pé, for consistente e proceder, ela vai estar próxima daquilo que a gente acha que é verdade. Se ela não parar em pé, se ela for frágil, se ela não coincidir com as práticas do falante, do enunciador, do sujeito que as embrea, que as enuncia, se ela não coincidir com as constatações históricas, ela vai se aproximar mais daquilo que a gente entende por mentira. Mas são questões técnicas de outra natureza. Então eu vou interpretar a fala do Bolsonaro hoje não como essa coisa infantil, ah, ele mentiu, eu tô brincando com isso, evidentemente, tô brincando do Pinóquio e tudo mais, mas agora eu tô trazendo um pouco da teoria linguística para vocês. Ora, por que que o discurso do Bolsonaro não para em pé e não pode parar em pé? Porque por tudo que está acontecendo no Brasil, pelas pessoas que estão passando necessidades no país, pelo desemprego, pela falta de fiscalização do Ibama, por tudo isso, pelo volume de queimadas, quer dizer, é querer resistir, frear a realidade em níveis estratosféricos, como faz a nossa, o nosso jornalismo brasileiro. Nosso jornalismo brasileiro é assim. Ele resiste à realidade. Nos governos Lula e Dilma ficaram dizendo todos os dias que tudo estava ruim. E o Brasil foi evoluindo. E o Brasil foi crescendo. E o Brasil foi distribuindo. E o Brasil foi combatendo a desigualdade. Todo dia era péssimo, era horrível. O governo só fazia merda. Só tinha corrupção. 13 anos. A imprensa ficou assim. Agora com o grande subproduto desse jornalismo de um décima categoria, que é o Bolsonaro, que aí sim você tem corrupção endêmica, fervorosa no país inteiro, associação com política de compadrio, de toma lá da cá, e você tem tudo isso o tempo todo. Tudo que eles acusaram o PT, que era tudo mentira naquele momento, e o povo brasileiro sabia porque votava sempre no PT, que só saiu com um golpe. Agora eles fazem o movimento contrário, a imprensa brasileira faz o movimento contrário, trata o Bolsonaro como estadista, trata como legítimo, trata o Maduro como ditador e o Bolsonaro como estadista. É vexaminoso. É algo que esse jornalista, essas pessoas um dia vão ter de responder isso em alguma instância. Pode ser até no purgatório, mas em alguma instância eles vão ter de responder por isso. É fruto da precarização da nossa consciência política nesse país. Né? A classe média, a elite branca, enquanto o povo negro, trabalhador, foi evoluindo, foi adquirindo massa crítica, foi ascendendo, foi entrando no mercado de consumo na universidade, a elite branca foi ficando cada vez mais racista, mais burra e mais encurralada na própria ignorância. Tudo isso que está acontecendo no Brasil agora, por exemplo, o Magazine Luiza é uma das marcas mais respeitadas do país. Por quê? Porque produz política de inclusão e de combate à desigualdade. Esse processo de trainee só com negros e negras é uma das coisas mais espetaculares, corajosa. Corajosa Luísa Trajano e o Frederico Trajano, que é o presidente da Magazine Luiza. É muito importante, é bom que haja empresários assim no Brasil. É raríssimo, é uma exceção. É uma exceção, porque a gente está vendo um processo muito regressivo no empresariado brasileiro. Basta, haja vista o próprio jornalismo. Você tem 2% de negros contratados pelo jornalismo tradicional brasileiro. E aí? Como é que fica isso? Como é que você vai? Pode ver no Ministério Público também. Percentual de negros também no Ministério Público, se não me engano, também não chega a 2%. E como é que você vai resolver a desigualdade racial num país como esse? O Google também está produzindo startups, 5 milhões um projeto do Google no Brasil, também só com negros, para produzir inclusão, para forçar uma movimentação. É necessário. É necessário. E os detratores disso, até o Holliday, coitado, o Holliday não entende absolutamente nada da questão racial. Não é porque ele é negro que ele vai entender. Inclusive, os movimentos legitimamente negros no Brasil criticam o Holliday, aquele outro cara também que foi. Todos os amigos do Bolsonaro, né? Tem esse pendor, digamos assim, estrutural racista. Tá reclamando! Está dizendo que vai trazer uma significação de desigualdade o Holliday com relação a essa contratação do Magazine Luiza. Bom, isso é digressão no bojo de tudo que foi. Eu estou falando do sentido do Bolsonaro, a produção do sentido dele. Então você tem essa fragilidade. Agora, quem vai rastrear essa fragilidade no discurso de um chefe de Estado, seja ele legítimo ou não, que vai parar na ONU? É preciso ter qualificação de interpretação de texto. Nós temos muita gente qualificada para isso no país, mas não está sendo suficiente. Haja vista que a nossa própria imprensa tradicional não tem estofo, não tem estrutura técnica para poder codificar o que está acontecendo ali na ação verbal desse chefe de Estado, enfim, que miseravelmente nos governa. Rita Celeste Cunha está dizendo aqui, o jornalismo profissional no Brasil é uma vergonha, são os maiores difusores de fake news. Manaus, obrigado Rita Celeste Cunha, um beijo para você. Então, e aí eu volto no Lula. Quer dizer, quando esse cara, chamado Lula, e quando ele faz o pronunciamento dele, quando a Perseu Abramo, junto com o PT, lança o plano de reconstrução do Brasil? O plano é lindo, eu tinha deixado para vocês ontem aqui, para vocês lerem. É um plano importante para organizar o pensamento. O Lula disse isso também no contradiscurso que ele fez hoje, para quase que se desculpando a ONU e a comunidade internacional por ter uma pessoa tão descompensada da vida, né, em níveis estratosféricos de absoluta fragilidade do discurso, que não tem nenhuma relação, correlação com a realidade. As pessoas sofrendo. Então o cara diz, não, a gente deu um benefício de $1,000 para 65 milhões de pessoas. Quer dizer, está mentindo. Eu estou querendo agora não usar muito o termo mentir ou falar a verdade, justamente porque eu estou querendo dar um tempero diferente na leitura de tudo isso para vocês. Agora, quando o Lula dizia, tudo que ele dizia estava atrelado a dados, a fatos, a estatísticas. Esse que é a coisa impossível que o PT estabeleceu como padrão nos governos que fez recentemente no Brasil. Como você vai contestar a estatística? Ah, você tirou 36 milhões de pessoas da pobreza. Ah, o país cresceu 7,8% em 2010. O Lula saiu com 87% de aprovação. O salário mínimo foi valorizado todos os anos. O desemprego estava numa taxa de 4,5%, que significa nos governos Dilma, pleno emprego. Como você vai contestar o dado? Veja, nesse sentido, o discurso do Lula, da Dilma, eles estavam completamente chancelados, estruturados por essa dimensão da realidade, da estatística e da pesquisa. Então, a verdade ou a mentira, basicamente, tecnicamente, para um linguista, para alguém que aprecia os estudos da linguagem, significa você estar entrelaçado com uma rede de informações chanceladas por pesquisadores, falar da produção de grãos no Brasil, falar da exportação, falar do estímulo à indústria naval, falar do incentivo à Petrobras para descobrir o pré-sal. Tudo isso, evidentemente você vai ter a retórica no meio disso, mas nesse sentido o discurso do Lula, da Dilma, do Haddad, todos eles estavam investidos de muita verdade. O problema é que, justamente nesse caso, o nosso jornalismo ia lá e irrompia, destruindo, né, o tempo todo essa possibilidade. Vocês estão me entendendo? Só para dizer isso, basicamente. Então, nós estamos assistindo agora esse jornalismo, depois do escândalo monumental de um volume. E aí o fascista tem isso. Ele é tão sem caráter, o sujeito de direita, de extrema direita, é tão sem caráter que ele não se preocupa se o que ele está dizendo tem correlação com a realidade. Ele diz. Eles têm uma relação, como é que se diz? Talvez voluntarista ou talvez funcionalista com a prática simbólica da linguagem, com a prática linguageira. É uma relação oportunista, coisa de verme, coisa de praga, coisa de nuvem de gafanhotos. É isso que está acontecendo, né? E, na verdade, nós vemos movimentos no jornalismo brasileiro assim, quando você tinha a verdade, ali, como quando as pessoas tentavam produzir debate qualificado, né, com base científica do país e tudo mais, tudo era muito qualificado nesse sentido dos governos democráticos do PT, o cadastro das pessoas para produzir, para chancelar o Bolsa Família, para encaminhar o Bolsa Família, os programas sociais, Luz para Todos, você tinha uma complexidade muito grande do cinturão de proteção social, virtuosa, para poder fazer o país crescer, para poder fazer gerar cidadania, gerar o espetáculo da educação das crianças matriculadas nas escolas públicas. Nós temos todo esse processo absolutamente destruído nesse momento, sob o silêncio sepulcral do jornalismo, desse jornalismo, e do alternativo. O alternativo está perdido, está tentando endossar, chancelar alguma coisa, trazer, denunciar, mas fica limitado também. O fenômeno é diferente, o fenômeno é político. E o fenômeno só vai ser superado através da compreensão dos políticos nos partidos que se dão o respeito, sobretudo os partidos de esquerda, PT, que é o maior partido brasileiro, de entender como combater esse tipo de protocolo. Eu disse isso e digo o tempo todo nas lives. Precisa da ciência, precisa de sociologia, precisa de linguística, precisa de psicanálise, precisa de historiografia. E o PT está repleto de pesquisa nesse sentido. Só de linguística que não, mas daqui a pouco a linguística vai chegar. Vai chegar! Não é? Tá tranquilo hoje, né? Tranquilo. Deixa eu ia ler um trechinho também. Ó, tem uma coisa importantíssima. O Lula. Cadê você, meu filho? O Lula, ele vai falar na ONU. Vocês acreditam nisso? No, um órgão de direitos humanos da ONU vai promover o webinário virtual United Nations Human Rights. Né? Isso aqui está na capa da home do Instituto Lula. E os convidados serão Luiz Inácio Lula da Silva, Kailash Satyarthi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014, Salim Al-Malik, diretor-geral da ICESCO, Alice Albright, diretora executiva da Global Partnership, a letra está muito pequenininha, desculpa, For Education. Vão participar do webinário virtual, dia 24, na quinta-feira, às 10 da manhã, horário de Brasília. Eu vou ver se eu consigo retransmitir isso. Ô petista! Cadê os petistas da minha live? Os petistão mesmo, petistão, tá assistindo. Eu quero retransmitir isso, será que pode? Pode, né? Vou até retransmitir. E, bom, eles vão... É um seminário sobre educação. Você vê que o Lula vai falar... É um organismo da ONU, é um órgão dentro da ONU, mas é muito simbólico que o Lula fale na ONU depois do Bolsonaro para tentar limpar um pouco a barra, né, a lama que o Bolsonaro deixou. Eu ia ler mais um trechinho, o que eu quero ler é um trechinho para vocês aqui, deixa eu ver se eu deixei aqui separado, eu queria ler, eu não consigo nem sair dessa página, mas o Facebook tá uma coisa impressionante. Eu queria ler um trechinho do discurso do Lula. Só um trechinho. Cadê você? Calma. Deixa eu botar a música pra você, espera. Cadê meu coraçãozinho? Vou ter coraçãozinho pra mim? Deixa eu abrir isso aqui, ó. O texto do Lula, né? Sempre. O Lula é danado, né? Escreve bem, é bonito. Tá namorando. Enfim, eu não sei mais o que dizer. Daqui a pouco eu vou fazer o quê? Ele diz, as únicas palavras sensatas... Não, esse começo aqui até me dói um pouquinho, porque ele usa sensato com Bolsonaro, eu não vou ler. Mas aqui, mais pra frente, todo trecho tá publicado no meu Facebook, convido a todos a lerem esse discurso do Lula. Ele diz aqui, deixa eu pegar um trechinho, né? O que precisaria ser dito na ONU, né? É bom a gente tem de ler isso o tempo todo, né? Vamos recompor o orçamento da saúde para ter hospitais, médicos, enfermeiros e remédios. investindo o que for necessário para salvar vidas. Vamos manter o auxílio emergencial de 600 e instituir mais Bolsa Família. Os bancos públicos abrirão imediatamente crédito para as pequenas empresas. O governo brasileiro nunca mais fará propaganda enganosa de remédios sem comprovação científica. A partir de hoje estaremos decretando desmatamento zero na Amazônia. 3 anos de proibição total de queimadas. É isso! É isso que eu estou falando para vocês, que é o fenômeno da verdade e da mentira, que é um efeito, na verdade. É o discurso que para em pé e é o discurso que não para em pé. E a imprensa brasileira está fazendo o discurso do Bolsonaro parar em pé nesse momento. E está invisibilizando o discurso que já vem prontinho, parado em pé. Quer dizer, agora é desmatamento zero. Aí você não tem que ser intransigente. Tem que convocar os países irmãos da América do Sul para debelar as queimadas no Brasil. A gente não vê notícia de queimada na Amazônia peruana. A gente não vê notícia de queimada na Amazônia colombiana. A gente não vê notícia de queimada na Amazônia boliviana. Boliviana tem ainda? Amazônia tem? Não sei mais, me perdi. Mas na Amazônia venezuelana, não vê. Só na Amazônia brasileira. E aí, o negacionista, né? Mor, também negacionista é uma palavra diversionista. Porque você fala negacionista, as pessoas não sabem o que é. O que é negacionista? É até bonitinho. É que nem pandemia. Você fala pandemia, parece que é uma festa. Ai, que pandemia linda. É epidemia. É peste. Se falassem peste, isso é uma questão para linguística. Se falassem peste de coronavírus, muitas mortes seriam poupadas. Porque as pessoas... Nós somos seres humanos, nós precisamos de sentido, nós precisamos de informação. Nós vivemos através da informação. Esse nada, se uma questão não convencer a gente não vai se mexer. Então, o dilema é o dilema das redes, aquela porcaria daquele filme, eu achei horrível, viu? Dilema das redes, vou te contar, viu? Já falei que vou ter que tomar 1 litro de vodka pra assistir aquele filme, pra ver se presta alguma coisa mais pra frente, porque os 20 primeiros minutos me deixaram com sono, com irritação profunda. Esse bando de nerd falando as mesmices de sempre, que coisa! As pessoas ficam lá e ficam todas maravilhadas, né, com o dilema das redes. Ai, que lindo, Netflix e tal. É, modismo é uma merda. Fala a verdade. Ô, Lula, cadê você? Você assistiu essa porcaria? Assistiu não. É ruim. Se quiser assistir, não vou fazer nada. Bom, acho que está na hora de encerrar essa live. Eu quero agradecer imensamente aqui a presença de vocês, agora mudando um pouco a nossa frequência e lentamente, porque você está na hora de dormir, afinal de contas é quase meia-noite, e agradecer profundamente o carinho de vocês aqui. Não esqueçam, quinta-feira tem Zé Dirceu no canal do Conde, vai ser espetacular, primeira entrevista do Zé depois da cirurgia que ele fez. E muitas coisas boas na sequência também para vocês. Amanhã eu faço minha live com o Vinícius Carvalho, 5 da tarde. E tamo aí pro que daí vem. Na sexta-feira eu faço a minha live musical. Já vou dizendo tudo isso para vocês, para a gente poder também estar junto e integrados nesse coletivo maravilhoso aqui que vocês fazem parte. Então, beijo. O pessoal já tá me mandando descansar, né? Vai descansar, Cone. Eu não vou descansar, eu vou trabalhar mais uma hora aqui antes de descansar, mas depois eu vou descansar. Gente, obrigado! Valeu! Beijo, me liga!